acontece por meio de marcos espirituais e atitudes práticas bem específicos. E quando há uma entrega sincera, Deus começa a reservar jornada quando o indivíduo abre o coração e confessa suas fraquezas, permitindo a intervenção divina. No fim de um ciclo de deserto, o sofrimento e as provações têm prazo de validade. A mudança surge para iniciar um tempo de novos frutos. E através do arrependimento, a conversão. Assim como Saulo virou Paulo na estrada de Damasco, a história muda radicalmente quando há um abandono do velho estilo de vida. Clamores sinceros funcionam como sementes que, no momento certo, movem a mão de Deus para alterar realidades. Quando o tempo determinado por Deus chega, ele move circunstâncias, abre portas e destitui impedimentos para cumprir o que prometeu. Ele pode fechar portas antigas e afastar certas pessoas para proteger, guiar para um novo caminho que ele está preparando para você. Então chama-se transformação interior. Antes de mudar o cenário ao redor, Deus muda a mentalidade, o caráter e o coração, trazendo verdadeira liberdade. Mesmo diante do desconhecido ou de novas batalhas, há uma convicção interna de que o destino está seguro nas mãos divinas. Para você que ouve atentamente esta reflexão, quando Deus muda a história? Poucas histórias demonstram tão claramente o poder transformador da graça de Deus quanto a conversão de Saulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso está em Atos 9:4. Antes de conhecer Jesus, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele acreditava estar fazendo as coisas certas e dedicava sua vida a combater aqueles que seguiam Cristo. Humanamente falando, parecia improvável que alguém como ele se tornasse um discípulo. Mas Deus vê além das aparências. Enquanto Saulo via apenas seus próprios planos, Deus enxergava um futuro missionário que levaria o evangelho em muitas nações. No caminho para Damasco, tudo mudou. Em um encontro com Jesus, foi suficiente para transformar completamente sua vida. Essa história nos lembra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Talvez existam pessoas por quem você ora há anos, talvez familiares, amigos ou conhecidos, que parecem resistentes à fé. Em alguns momentos podemos pensar que nada irá mudar. Deus continua operando onde nossos olhos não conseguem enxergar. Ele conhece os corações, conhece as feridas escondidas, os conflitos internos, as necessidades mais profundas de cada pessoa. Além disso, essa passagem também nos desafia a permitir que Deus continue transformando nossa própria vida. A conversão não é apenas um acontecimento do passado. É um processo contínuo de crescimento espiritual. Todos os dias, o Senhor deseja moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos tornar mais parecidos com Cristo, a sua semelhança. Nunca subestime o poder de um encontro verdadeiro com Deus e com seu Filho Jesus. Aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Medite nesta reflexão, ore. Pai amado, obrigado por tua graça alcançar todas as pessoas. Ajuda-me a confiar no teu poder transformador e continuar moldando minha vida segundo a tua vontade. E que assim seja, hoje, amanhã e sempre. E para você que ouviu a reflexão, quando Deus muda a história, ele muda completamente, assim como mudou a minha e a sua. Reflita. 7:15, após o momento de reflexão do programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, vamos com as informações, os destaques, realidade dos fatos do dia a dia, as ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas aqui na capital Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. E hoje sextou, hein? Sexta-feira, 24 de julho, sextou, e antes de qualquer coisa, a nossa gratidão a Deus por mais uma semana vencida, por mais um novo dia, a oportunidade desse lindo e novo amanhecer, né? E que hoje não falte motivos para sorrir com S de sexta-feira, S do Senhor, né? Força para continuar e sonhos para realizar. 7:16, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta, informações aqui no programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, e a continuidade de uma entrevista. E hoje nós vamos falar para você do campo, do sítio, da chácara. Você que está aí neste momento já ouvindo o RR Notícias, seu jornal Rádio Rondônia, você que faz parte como produtor, como agricultor, da agricultura familiar. Nós estamos com o ex-prefeito Hildon Chaves, pré-candidato ao governo do estado de Rondônia, e tem propostas do seu plano de governo para você que está ouvindo o programa RR Notícias e a sua participação ao vivo aqui no programa. Não saia daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já. Volta já. Volta já. Volta já.
Sua economia tem oferta todo dia.
Timax é alegria.
Lá tem feirinha, tem a melhor padaria, melhor carne pra churrasco.
Timax é o máximo.
No Timax tem oferta todo dia. Timax.
Urbanidade é mais do que uma palavra. É o jeito que a gente encontra de cuidar de quem se move pela cidade. É chegar com segurança, é confiar no caminho, é saber quem chamar. A Urbano Norte nasceu para estar presente na rotina real das pessoas. Urbanidade é fazer parte do caminho de quem precisa chegar bem. Na pressa, na espera, na volta para casa ou no começo de mais um dia. Urbanidade é o jeito Urbano Norte de fazer a cidade se mover com mais confiança, presença e respeito. Urbano Norte, isso é urbanidade.
Ofertas turbinadas da Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê e demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Nova Lar Milão Plus, 2.149 à vista ou 15 de 199,90 no carnê. TV TCL 65 polegadas, 3.699 à vista ou 12 de 398,90 no carnê. Fritadeira KMF 329 à vista ou 12 de 34,90 no carnê. Vem pra Nova Lar e aproveita.
Só te digo uma coisa.
Rondônia FM
é a melhor.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
Já estamos de volta com o programa RR Notícias, segunda edição. Segunda edição.
7:20, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. 69 99375-4142, o telefone liberado, e eu peço para os ouvintes interagirem e participar ao vivo aqui com o programa, seja bem breve, porque nós vamos aproveitar o máximo desta entrevista muito importante, a continuidade, porque são vários temas, são vários assuntos, e nós estamos aqui com um ex-prefeito do município de Porto Velho, Dr. Hildon Chaves, que é pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Hildon Chaves, que registra um crescimento expressivo nas pesquisas de intenção de votos, impulsionando e sendo impulsionado por sua gestão anterior em Porto Velho, em viagens pelo estado, o ex-prefeito consolidou o seu nome no cenário político estadual. Percorreu mais já de 40 municípios ao lado do pré-candidato deputado estadual Cirone Deiró, construindo propostas populares, articula sua base pela federação partidária, focando em palanques regionais do interior do estado, e a sua gestão pública baseia o discurso na eficiência administrativa aplicada na capital. Propõe criar programas estadual, faculdade do governo, inspirado em iniciativa em Porto Velho, como a faculdade da prefeitura. E uma das bases do ex-prefeito Hildon Chaves e pré-candidato ao governo do estado de Rondônia é o combate à corrupção. Defende uma gestão rigorosa e ficha limpa com diferencial de campanha. E o ex-prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves, pré-candidato ao governo do estado pela Federação União Progressistas, consolidou-se com um dos principais nomes na corrida ao governo de Rondônia para as eleições 2026, impulsionando e sendo impulsionado por esse crescimento expressivo nas pesquisas de intenção de votos, e ele figura como um forte concorrente ao Palácio Rio Madeira. Pesquisas indicam uma subida firme em sua intenção de voto e colocando na disputa direta pelas primeiras posições. Com baixa rejeição, Hildon apresenta um dos menores índices de rejeição entre os pré-candidatos ao governo. E a aprovação da gestão, seu crescimento é sustentado pelos índices de aprovação herdados de seus dois mandatos na capital. A Federação União Progressista confirmou que oficializará a candidatura de Hildon Chaves no próximo dia 30 de julho. A chapa definida, o deputado estadual Cirone Deiró foi escolhido a compor a chapa como pré-candidato a vice-governador. E o grupo conta com nomes de pessoas para o Senado, incluindo Mariana Carvalho e Silvia Cristina. Renúncias estratégicas para focar integralmente no projeto estadual. Hildon, inclusive, renunciou à presidência da Associação Rondoniense dos Municípios, Aron, para se dedicar nesta corrida como pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. E o cenário político de Rondônia, em julho de 2026, está polarizado e concentrado no campo centro-direita, oeste, norte do nosso estado, onde as intensificações nos municípios Hildon Chaves e Cirone Deiró estão diariamente, dioturnamente, formando e consolidando bases com a população do nosso estado. É o entrevistado do programa EGEG Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. Me recordo, e vocês devem recordar, que quando Hildon Chaves, Dr. Hildon, entrou para a vida política, ele já fazia parte da vida pública, mas quando entrou para a vida política, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui na Rádio Rondônia. E Hildon Chaves surgiu o nome, e ninguém acreditava e imaginava que ele seria o prefeito do município de Porto Velho. E a população deu a oportunidade dele governar Porto Velho por 8 anos. E pela essa vasta experiência da administração, ele coloca o nome à disposição como pré-candidato ao governo do estado de Rondônia e tem consolidado esta pré-candidatura ao governo. Doutor Hildon Chaves, seja bem-vindo ao programa RR Notícias. Bom dia.
Rando, mais uma vez é uma grata satisfação estarmos tendo aqui mais uma oportunidade de conversarmos com a nossa capital, com a nossa população, porque nós estamos hoje no momento pré-eleitoral. E em breve as eleições vão ter início e é o momento aonde realmente se inicia a temporada da mentira.
Da mentira.
Da mentira. Em época de eleição, os candidatos aparecem com soluções mágicas para tudo. Então, assim, tudo se resolve num passe de mágica. Parece que a cidade, o estado,
ser resolvido, os problemas.
Exatamente.
Os gargalos.
A própria Alice, Alice no país da
maravilhas.
Das maravilhas, é uma loucura, entendeu? Eu diria que os candidatos estão na dele, mas nós eleitores temos que ter filtro. Então, a partir daí, essa é a questão, é o ponto mais importante. Uhum. Olha, depois que nós saímos da adolescência, nós já temos todas as condições de entender, ou pelo menos de ter uma noção mais clara de quem está falando a verdade e de quem está
faltando
com a verdade. Esse é o problema. Muitas vezes também, Rando, não é uma questão intencional. Às vezes a pessoa que está falando algo que realmente não vai se aplicar, talvez no fundo ela acredite, talvez por falta de experiência, por falta de vivência, talvez ele tenha aquela vontade no coração, mas como é aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio.
Eu vi já um ditado de um político antigo que ele dizia o seguinte: na política vale tudo. Falei, vale tudo? Na política vale tudo, só não vale perder. Vale mentir, vale sacrificar, vale chorar, vale tudo, só não vale perder. Na sua opinião, o senhor tem a dizer com isso?
Eu não concordo.
Não concordo, eu também não.
Eu não concordo e nunca agi dessa maneira.
Certo.
Nosso primeiro mandato à frente da nossa capital, naquela campanha, eu não assumi compromisso, por exemplo, de asfaltar bairro nenhum em Porto Velho. E as pessoas me criticavam, mas Hildon, você é candidato, Eu digo, mas olha, eu não vou estar assumindo compromisso sem eu ter a certeza.
Eu preciso conhecer.
Exatamente.
Ter experiência.
Hoje, na condição de pré-candidato, nós temos condições, eu me sinto
à vontade
para firmar vários compromissos.
Vários compromissos.
Olha, Rando, quando nós assumimos a Prefeitura de Porto Velho, vários pontos que eram importantíssimos já estavam consolidados na nossa cabeça, na nossa forma de pensar, etc. Quando eu cheguei ao cargo de prefeito de Porto Velho, nós já tínhamos uma bagagem de 21 anos de promotor de justiça, nós já tínhamos uma outra bagagem que eu entendo como mais importante, 25 anos como empreendedor no estado de Rondônia, no estado do Acre, no estado do Mato Grosso, através do Grupo Atenas Educacional, onde nós empregávamos 1.300 pessoas, Rando.
Certo.
Eu sei as dores de quem empreende no dia a dia do nosso estado. Eu sei o que é pagar um boleto. Eu sei o que é pagar imposto. Então, essa experiência em paralelo que nós trilhamos, foi uma experiência de 25 anos como empreendedor.
Certo.
Então, criando, mudando a vida de milhares de pessoas nos quatro cantos do
estado
de Rondônia, exatamente através da educação. Então, assim, nós sabemos o que é fazer gestão, a gente já sabia o que fazer gestão. Eu não aprendi a ser gestor quando assumi a prefeitura de Porto Velho. Então, é por isso. Uma pessoa num posto de gasolina, uhum, me fez uma pergunta. Ele falou: Hildon, qual é o segredo de tantas entregas em tão pouco tempo? E eu respondi da seguinte maneira, foi o que me veio à cabeça naquele momento.
Certo.
Eu digo: olha, são dois pilares para qualquer gestão, seja pública e seja privada. Primeiro, combate à corrupção. Segundo, um gestor experimentado, capacitado para transformar aquilo que ele pensa, que ele acredita e mudar a vida das pessoas. Então, Rando, basicamente é isso. E eu tenho dito sempre, nós já caminhamos por 41 ou 42 municípios, certo, do estado de Rondônia. E eu tenho dito em todos os lugares.
Uhum.
A gestão pública, ela a partir daí que tudo efetivamente acontece. Então, falei, olha, dos dois pilares. E eu tenho dito sempre, os recursos públicos, os recursos da população, os recursos dos governos municipal, estadual e federal, eles são sim suficientes para o atendimento das demandas da nossa população. E isso nós provamos através da nossa gestão à frente da nossa capital. Eu já falei em outras ocasiões, mas de quando assumimos a Prefeitura de Porto Velho, aonde bairros inteiros aguardavam há 60, 70, 80 anos por asfaltamento. Cada prefeito que me antecedeu nos últimos 30 anos anteriores fizeram uma média de 40 quilômetros de asfalto por mandato, Rando. E nós fizemos 820 quilômetros de asfalto em Porto Velho. E ainda tem gente que não tem caráter e fala: mas o asfalto é casca de ovo. Isso é mentira, isso é safadeza. Na última vez que eu estive aqui,
um ouvinte
questionou a qualidade do nosso asfalto. E na sequência, porque aqui a coisa é debate pronto, aqui não tem censura, não tem nada, não tem combinadinho.
Verdade.
O que tem aqui ou é verdade ou é mentira. E é dessa maneira que tem que ser.
Certo.
Quem é gestor, quem está gerindo os recursos da população.
Certo.
Na sequência, dois ouvintes, motoristas de aplicativo, que ninguém conhece mais a cidade de Porto Velho do que motorista de aplicativo. E eu tenho um carinho, um respeito enorme por essa categoria que presta serviços, olha, que a gente não pode nem mensurar.
Verdade.
Aqui na nossa capital.
Verdade.
E em todo o estado de Rondônia. Então, eles sabem o que era recusar
uma corrida
porque o carro não conseguia entrar. Eles sabem, mais do que ninguém,
conhecimento
do que motorista de aplicativo, taxistas,
mototaxistas.
Então, assim, o motor Uber. Então, olha, então isso a gente tem que ter responsabilidade.
Não é
porque nós estamos num momento pré-eleitoral que começa a campear a mentira nos quatro cantos da nossa capital.
É lógico.
Tem que ter vergonha na cara,
Fez. Agora, Rando, não.
Manutenção tem que ser feita também.
Tem que ser feita.
Tem que dar continuidade na manutenção.
Rando, tem asfalto que eu fiz, os primeiros asfaltos, no primeiro ano de mandato, nós fizemos 45 quilômetros de asfalto. Esse asfalto, se não tiver manutenção depois de 8 anos de mandato, nós já estamos com uma nova gestão com.
Sim.
Então, peraí. Inclusive, eu deixei até, nós compramos, adquirimos, eu tive o cuidado, porque eu sou cidadão de Porto Velho. Eu torço por Porto Velho e torço para que a atual gestão faça uma ótima gestão.
O melhor para a capital.
Porque pensar o contrário, torcer contra, é ser espírito de porco. E nós não podemos ser, nós moramos aqui. Porto Velho é a capital de todos os rondonienses. E cada gestor faz a sua parte. Existe um princípio do direito administrativo que é o princípio da continuidade.
Sim.
Isso é constitucional. Então, o prefeito João fez uma determinada obra, depois vem o prefeito Zé, o prefeito Chiquinho, o prefeito.
E aí por aí vai,
faz a sua. Agora, não faz o menor sentido, beira a infantilidade, alguém que está querendo comparar o A com B. Gente, como é que a gente vai fazer uma comparação? Eu fui prefeito, eu tive a honra de ter tido o apoio da nossa população. Nós administramos Porto Velho por 8 anos.
Certo.
Como é que vai fazer comparação? Ah, quem é melhor? Isso é de uma infantilidade grotesca. É um absurdo. Então, olha, como é que você vai comparar uma gestão de 8 anos com 1 ano e meio? Não tem como.
Verdade. A participação do ouvinte aqui, e eu peço para os ouvintes ser bem breve na colocação. Alô, bom dia. Vai, Sombra.
Bom dia, Rando Silva. Bom dia, Chaves. Bom dia a toda a população. O que eu vejo, o que o doutor do Chaves está falando, o que eu vejo para mim, na rodada de amigos, sempre eu falo. O Wildo Chaves é um candidato mais preparado que tem para ser o nosso governador. Sim. Porque se nós por votar em certos políticos que estão aí atrás de pegar o governo, nós vamos ter mais 4 anos de atraso. Isso aí é o certo, isso aí eu digo e falo para todo mundo de amigos. Então, e nós temos que procurar votar em político, porque o cara que já tem comércio, tem indústria, sei lá, fábrica, o que for, que é o cara que sabe controlar a máquina pública.
Ok.
Obrigado, bom dia,
Rando. Bom dia, Sombra. O Sombra é motorista e aplicativo, tá sempre nas ruas de Porto Velho.
Obrigado, Sombra. Um abraço.
São 7:38, 699-9375-4142. As perguntas e você ligando ao vivo aqui no programa, aqui não tem censura, você pode participar ao vivo com o programa. O Jefferson é do Parque Amazônia, da Zona Leste da capital. Seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Rando. Bom dia a todos aí, principalmente ao doutor Wildo. Eu também sou motorista de aplicativo. Eu tenho duas perguntas para ele. Uma é um elogio, falar pelo trabalho que ele fez do asfalto. E a outra é uma crítica à gestão dele. Que deixou a desejar. O senhor conhece como era a situação da minha rua, lá no Parque Amazônia.
Qual o nome da rua?
A gestão do Wildo. É a Constelação,
Parque Amazônia.
Divisa já com Mariana ali, próximo à Bueira ali, do Tranqueiro do Neves, que corta a Zona Leste toda.
Parque Amazônia ali de
Durante Vila. A gestão do Wildo, durante a gestão do ex-prefeito aí, o Wildo, 8 anos, ele nunca pediu para fazer uma limpeza naquele canal, que chega próximo ao Orgulho do Madeira, e nenhuma manutenção, raspagem e encascalhamento na rua. Porém, os outros serviços de asfalto nos outros lugares ficou ótimo, perfeito. E eu gostaria de saber se ele, como governador, vai ter essa vontade, que eu falo visão de fazer esses pedaços que ele deixou de fazer na gestão de prefeito.
Ok, essa boa pergunta.
Pergunta e obrigado e um bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Jefferson.
Parque, olha, Amazônia.
Obrigado, olha, realmente o não, é... Jefferson, é, nós sempre fizemos as limpezas periódicas.
Dos canais.
Dos canais, então assim, nós estamos falando de uma gestão de 8 anos, pode ser que em algum momento a equipe não tenha dado conta do recado, mas vamos, fica aí a sugestão, Rando, para que o novo prefeito
possa,
faça, e o que eu não fiz, e que ele faça, ele foi eleito para isso, não é para fazer o que eu já fiz.
É,
o que eu já fiz está feito, e agora ele constrói a sua história através dos seus projetos, e etc, e é assim. E olha, eu sou morador de Porto Velho, eu moro aqui, todas as minhas coisas estão aqui, a gente torce
pro Rando, melhor daqui,
pro melhor, não, a gente não vai ficar nesse, ah, eu fui melhor, você foi, o outro foi pior, esquece,
cada um
faça, tem serviço demais para fazer, meu amigo. Olha, eu não, olha, nós fizemos 800 quilômetros de asfalto. Agora, ainda faltam 100, 150.
Uhum.
Se ele fizer pelo menos um 100, 150, tá certo, tá ótimo. Porto Velho vai ser uma cidade melhor para todos os porto-velhenses.
É o entrevistado do programa, o ex-prefeito Wildon Chaves, pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. O Ed faz a seguinte pergunta: pergunta do prefeito, por que ele asfaltou, fez um bom trabalho, o asfalto novo de qualidade, aí vem a empresa que presta serviço para a Caerd e corta o asfalto. Como governador, como ele vai atuar com relação a essa gestão?
Olha, a resposta
é complicada.
A resposta é muito complexa, a gente estava de uma manhã inteira para falar sobre isso.
Certo.
Mas realmente há necessidade de se resolver essa questão da água e esgoto. É, há uma
na sua administração tinha um projeto, inclusive para responsabilidade do município.
Uma PPP, porque era. Mas aí houve uma mudança legislativa na Assembleia. É, enfim, e hoje o governo do estado está com a intenção de fazer uma parceria público-privada, privatizar. A Caerd. Eu entendo, nós temos as questões de saúde pública que tem que ser atendidas, a população, etc. Inclusive Porto Velho é tida como a pior capital do Brasil por falta de
3% do índice de saneamento.
O problema é a falta do saneamento. Isso vai ter que ser enfrentado em algum momento. Eu só não acho em um momento pré-eleitoral, a menos de 6 meses do encerramento de uma gestão de 8 anos, não é um momento adequado para isso. Eu acredito que, na minha opinião, não cheira bem. O governo tem um candidato, o prefeito de Cacoal é o candidato do governador Marcos Rocha. Então, nesse momento de
transição,
nós tivemos 8 anos para resolver isso. Então, não é agora, há 4, 5 meses do encerramento de uma gestão, que se faz uma. Eu sou absolutamente contra nesse momento. O próximo governador vai ter que enfrentar essa questão, mas discutindo e com transparência com a população, para que nós não tenhamos um novo pedágio de goela abaixo.
Alô, bom dia.
Bom dia, Rando Silva, bom dia, doutor Hildo.
Nome e bairro?
Bairro Aringolândia.
O seu nome?
Meu nome é Guilherme.
Fala, Guilherme, estamos ao vivo.
Eu só quero pontuar bem breve que, rapaz, doutor Hildo, eu tenho minha neta que mora na Zona Leste, na rua essa de Queiroz. Quantas vezes eu não deixei de pegar minha neta aos finais de semana, porque a rua essa de Queiroz, a Zona Leste inteira, era um lamaçal doido, o carro atolava, hoje só asfalto.
Opa.
Muito obrigado, viu, meu amigo? Todos nós vamos pegar minha netinha pra ficar comigo.
É o Guilherme. Tá bom. O asfalto, como é que está na rua?
Tá ótimo. E a drenagem, aquele estubão que dá até pro carro pra passar dentro, meu irmão. Até o Fusca tá dentro do estubo.
Ok, Guilherme. Obrigado, viu, meu irmão, pela participação.
Obrigado, viu? E conte conosco.
Alô, bom dia. Desculpa, Guilherme.
O Rando.
Ah.
Olha, de vez em quando, ressurge.
Só um momento.
De vez em quando, o Pinóquio aparece por aqui. Rapaz, tem que ter responsabilidade.
Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, aqui é o Francisco da 32.
Francisco da linha 32. Seja bem-vindo, Francisco. Estamos ao vivo.
É, Rando, é o que eu queria falar pro candidato Hildo.
Uhum.
É que ele ganhar pra governador, eu não conheço ele pessoalmente,
uhum,
mas eu vejo ele, o povo falar muito bem dele aí.
Uhum.
Só que eu gostaria de procurar pra ele, saber uhum dele, se ele ia dar prioridade pra saúde, Rando.
Saúde.
Eu vejo o povo falar muito sobre negócio de asfalto, estrada, nós precisamos.
Uhum.
Eu tive um problema comigo dia 5 de junho, eu me engasguei, Rando, com espinha de peixe.
Meu Deus.
Eu saí daqui, Rando, eu tive três quase paradas cardíacas, que eu quase morro aqui no sítio aqui.
Meu Deus do céu.
Aí me levaram pra Porto Velho, fui pra UPA, da UPA, a doutora me encaminhou por João Paulo II, tudo à noite, foi às 7 horas da noite, dia 5 de junho.
Uhum.
Aí chegou aí pra bater o raio-x e tudo, aí acusou que eu tava com a espinha muito grande, pisam na boca do estômago, nem subia nem descia. E tinha hora que me trancava o fogo.
Uhum.
Aí a minha esposa já aperreada comigo, chorando, aí pediu que tirasse logo, fizesse o meio de tirar. Aí o médico veio e falou: "Cê é dona Francis, aí não tem como fazer a discopia no seu esposo agora, por causa que só amanhã, que não tem parece que não tinha médico para fazer, não tinha um atendimento naquela hora.
Meu
aí
Deus.
Vai ser conduzido ele pro hospital de base."
Meu Deus.
Aí eu fui pro hospital de base, assim, aí passei uma noite todinha sentado lá no João Paulo, esperando para ser atendido. Aí a doutora tentou tirar, não conseguiu. Aí certo, Francisco, vai ter que ir pro hospital. Eu digo: "Poxa, eu tô morrendo aqui, eu não tô aguentando mais." E o pescoço inchando, e já me trancava o fogo, já tinha quase três paradas cardíacas. Aí fiquei uma noite todinha lá no João Paulo sentado naquelas cadeiras. Aí fui conduzido no outro dia, aí o médico me disse que ia ficar pra tarde, a minha mulher entrou no desespero. Aí até com muito pelejar e ajeitaram pra mim fazer de manhã. Aí eu fui fazer no outro dia já, 11 horas, eram as 11:30 do dia.
Meu Deus do céu.
Passei 15 horas com essa espinha na garganta.
Meu Deus do céu, que sofrimento, hein?
Aí então, Randa, aí eu peço pro governador aí, se ele for eleito,
candidato,
que ele olhe pra isso aí, Randa, pra vida das pessoas, tá bom?
Ok, meu amigo.
Bom dia,
Francisco. Francisco da linha 32. Saúde.
Olha, eu estava em Cabixi,
uhum,
num distrito de Cabixi, no distrito de Estrela,
uhum,
e tivemos um relato, não era uma espinha de peixe, mas era um besouro.
Ah.
De Cabixi a Porto Velho dá 1000 quilômetros.
É longe, né? É Cone Sul.
Essa mocinha foi transportada de ambulância de Cabixi até Porto Velho para tirar um besouro. É o besouro o que mais trouxe sofrimento para uma pessoa, e também é o besouro mais caro da história, porque no mínimo se isso tivesse sido resolvido na descentralização
da saúde no interior, já poderia ter resolvido.
Olha, isso, sem percorrer, nós estamos falando em uma semana, dois casos, uma espinha na garganta. Uhum. E sem sombra de dúvida, sem querer fazer trocadilho.
E isso aqui em Porto Velho, na linha 32.
A população de Rondônia está com a espinha entalada na garganta pela falta de gestão na saúde. Eu tenho dito, Rando, eu sempre falo de gestão. As pessoas: "Ah, o Wildon só fala de gestão." Mas tudo passa por gestão. Primeiro, hoje, infelizmente, Rando, o governo do estado está na situação daquela pessoa que precisa vender o almoço para comprar o jantar. Não há recursos para absolutamente nada. A saúde tem um rombo de mais de R$500 bilhão, levando em consideração que os 300 e poucos milhões que estavam sendo guardados para a construção do tal do euro, que
esse nome já assusta, mim, já assusta.
Já assusta. Não está trazendo sorte. O novo João Paulo vai ser feito em dois anos e meio. Eu assumo o compromisso com o estado de Rondônia, da mesma maneira que nós
fizemos. Isso é uma promessa, é um
rodoviária. É. Bom, quem fez uma rodoviária de 9.000 metros quadrados, como essa, que é a mais bonita do Brasil,
O se compromete.
Em um ano e meio, hoje, o que nós sabemos. Primeiro que nós vamos fazer da mesma forma que se tentou fazer na gestão atual.
Uhum.
Pela mesma modalidade do BTS, que é onde uma empresa constrói um hospital, um fórum, como acontece aqui no nosso caso de Porto Velho, etc. Então, na verdade, ali o governo se atrapalhou em papel. O líder do consórcio, eram quatro empresas, já tinha sido preso 4 vezes. Então, isso aí não ia dar certo de jeito nenhum. Então, não vai. E nós vamos fazer do jeito certo.
Então, é um comprometimento da proposta de governo.
Dois anos e meio, fizemos a rodoviária em um ano e meio. E nós vamos fazer em 2,5 o novo. Esse hospital, o João Paulo, foi construído na década, há 50 anos atrás, para atender os trabalhadores na construção da usina de Samuel. E de lá para cá ninguém resolveu essa questão. Vários e vários governadores passaram por aqui, o Halpe não resolveu, o Piana não resolveu, o Halpe não resolveu, o Ivo não resolveu, o Bianco não resolveu.
Confúcio não resolveu,
Marco Rocha não resolveu, mas Hildon Chaves vai resolver.
Ah.
Eu assumo o compromisso com a população desse estado.
A Sônia, ela diz o seguinte: sou enfermeira de carreira e fazemos o possível e o impossível, porque o Hospital João Paulo II, ele não tem condições físicas para podermos ter um trabalho digno. O que que o ex-prefeito Hildon Chaves tem de comprometimento com a nossa categoria, servidores da área da saúde?
Rando, Sônia. Antes de responder a Sônia, eu tenho dito e reafirmo, os trabalhadores do João Paulo são uns heróis, são uns anjos. Se o presidente da República estiver aqui e sofrer um atentado, uma facada, como aconteceu com o Bolsonaro, se acontecer caso desse aqui
com qualquer cidadão,
ele tem que ir por João Paulo II.
As melhores especialidades médicas
não
estão lá.
Não adianta você, eu tenho plano de saúde, não resolve. Qualquer pessoa aqui na cidade pode ser o empresário mais rico de Porto Velho, vai por João Paulo. O trabalho que esses homens e mulheres que tem compromisso não só com Porto Velho, mas com a
saúde,
com a vida das pessoas. Eles fazem um trabalho extraordinário. O que está faltando é levantar a bunda da cadeira e resolver de uma vez por todas. Eu fui promotor da saúde por vários anos. Eu conheço a questão do João Paulo II, mas ninguém resolveu isso até hoje. E o Dom Chaves vai resolver isso, Rando. E eu posso falar para todo canto do estado de Rondônia, principalmente aqui de Porto Velho. Porto Velho me conhece. Nós sabemos administrar. Quando nós estamos nos colocando o nosso nome à disposição da população para governar o estado de Rondônia, nós estamos trazendo junto uma experiência de 21 anos como promotor de justiça, uma experiência como 25 anos como gestor, que criou, junto com a Ieda Chaves, um dos maiores grupos educacionais do estado. Nós não recebemos herança. Então eu sei administrar, e a experiência de gestor da capital me traz muito mais bagagem para resolver de uma vez por todas esses, pelo menos, os principais gargalos, não só de Porto Velho, mas de todo o estado de Rondônia.
A participação do ouvinte aqui. Oi, Rando, bom dia. Jana, do bairro Igarapé, passando para agradecer o doutor Hildon, pois foi o único que lembrou do nosso bairro Igarapé, um asfalto perfeito e com drenagem no bairro todo. Sou a Jana, parabenizo o nosso futuro governador. Jana.
Muito obrigado, Jana, você tem, pela sua fala, pelo reconhecimento. E eu fico muito triste, Rando, quando pessoas, às vezes, de outra... principalmente o atual gestão da prefeitura, que eu torço que eu torço muito que
você
faça.
Não tem nada contra a administração atual. Eu quero colaborar. Mas
eu quero é que funcione. Agora, veja bem, como é que se faz uma situação, essa lambança na Estrada dos Periquitos? Eu nunca vi na minha vida, e eu acho que não sei quantos anos eu vou ver ainda, espero que muitos, uma burrice tão grande num negócio desse. A Estrada dos Periquitos é o acesso mais importante da Zona Leste.
Ronaldo Aragão, Ulisses Guimarães.
Exatamente.
Aliás, Vila Progresso.
Aquela região lá.
Marcos, é o que dá acesso a.
Eu estive agora recentemente lá. Gravando pro nosso programa, pra nossa campanha.
Uhum.
Aliás, toda aquela região.
Esse é um projeto.
Tudo asfaltado.
Mas para deixar bem claro, doutor Hildo, esse foi um projeto da sua gestão, a emenda de Mariana Carvalho.
Olha, aí é que tá. Era aquilo.
Vamos pontuar.
Vamos lá.
Mas uma
emenda de 8 milhões, 8 milhões de reais. Emenda da Mariana. A Mariana foi a minha maior parceira ao longo desses 8 anos. Eu não teria feito
a deputada
nem a metade,
que mais investiu. Destinou emenda.
Exatamente.
O senhor desafia algum outro político?
Eu não chamo a Mariana de mãe porque eu sou mais velho do que ela. Mas ela foi uma mãe para Porto Velho. O compromisso da Mariana.
Uhum.
Porque a Mariana. Gente, ninguém é unanimidade, mas a Mariana. Para Porto Velho, a rodoviária de Porto Velho, metade dos recursos são emendas da Mariana. Mas voltando aos periquitos. Esta palavra, gente, que eu vou falar agora, eu estou inventando. Eu acho que ela não existe.
É inventado.
Na língua portuguesa.
Ah.
Era uma pista simples. Com essa emenda de 8 milhões da Mariana, ela passou a ser uma pista dupla.
Dupla.
Com toda a estrutura de urbanização. Com pista de caminhada, estacionamento, a coisa mais linda.
Ah, exemplo do espaço alternativo seria quase.
A ideia era essa. Um mini espaço alternativo. Então, assim, pista dupla, aí me chega o prefeito Léo e desdupla.
E faz um novo projeto.
Gente, não existe essa palavra, eu tô inventando. Não. Era pista simples. Ficou dupla.
Certo.
Dois carros passando de cada vez, uma avenida.
Certo.
Aí vem o prefeito Léo e volta a ser, mas ficou pior do que eu
pensava. Simples.
Pista simples. Eu nunca vi, todo mundo que tem uma pista simples sonha com a duplicação.
Duplicidade.
Aí chega o prefeito, essa palavra não existe, gente, e desdupla. Gente, tá um problema enorme. Então, olha, por isso que eu falo, gente, que nós temos que ter muita responsabilidade. Sim. Na hora de escolher os ocupantes dos cargos de presidente da República, prefeito e governador. Então, quando entra alguém que não tem experiência de gestão, acontecem lambanças dessa. Essa aí é uma loucura. E sem se falar que o prefeito, porque isso aí é responsabilidade do prefeito, porque é recurso federal.
Que foi destinado.
Exatamente. E essa obra, possivelmente, não foi recebida ainda pelo governo.
Uhum.
Talvez o prefeito, pessoalmente, responda por esses 8 milhões. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade para saber quem vai administrar. Então, assim, quando?
Certo.
Isso, inclusive, está sendo investigado pelo Tribunal de Contas e possivelmente deve estar sendo investigado pela Controladoria Geral da União, porque certo. São recursos federais. Uhum. Então, é muito, nós temos que ter muita responsabilidade na hora de escolher quem vai gerir. Uhum. Então tem que ser gestor.
Certo.
E muitas vezes as pessoas se apresentam sem nunca terem administrado absolutamente nada. Então a responsabilidade de administrar um estado que hoje está vendendo almoço para comprar o jantar é muito grande.
8 anos atrás, o ex-prefeito Hildon Chaves, quando vinha para as entrevistas, ele vinha de uma forma que estava conhecendo a máquina pública. Hoje ele fala com prioridade, ele fala com experiência, ele fala, eu conheço a gestão, eu sei como fazer acontecer. A participação da ouvinte, a Maria de Jesus, bom dia.
Bom dia, Randa. É a Maria Jesus do Bairro Igarapé.
Bom dia, Maria.
Bom dia a você e o prefeito, né? Espero que ele esteja eleito mesmo, né? Pra fazer essas coisas aí pra nós.
Certo.
Ei, Randa, é o seguinte, a pessoa ligou aí falando que o Bairro Igarapé tá asfaltado, certo?
Certo.
Mas você sabe, eu também sei, já mandei até vídeo pra você que meu filho aqui dentro da lama, que entrou na minha casa esse ano, né?
Uhum.
A rua que eu moro, eu sei que o Bairro Igarapé é muito grande, tem várias ruas, né?
Uhum.
Eu tô falando da rua que eu moro, que é a rua Francisco Barros.
Francisco Barros.
Eu vou dizer uma coisa pra você, Randa, olha, eu não tenho esperança de ver esse asfalto não, porque desde 97 até 2026, que é hoje, né? Que eu moro nessa rua.
Certo, Maria de Jesus.
Filme, tira foto e vai. Pelo amor de Deus, ó. Até a pessoa fica pensando, ai, será que é verdade pra fazer mesmo?
Ok.
Pois é, mano. Mas assim, eu sei que o prefeito, ele tem muitas coisas pela cidade, eu reconheço, certo?
Certo.
Eu não sou daqui, eu sou paraibano, moro aqui, gosto muito daqui, né? E eu reconheço que ele tem muitas coisas aí, especialmente aquela rodoviária, que é a coisa mais linda, né? Todo mundo fala por aí na cidade pequena, cidade grande. A rodoviária em Porto Velho é muito bonita. Tem uns que falam contra, tem uns que falam a favor, né? Porque você sabe.
Certo.
O Jesus já agradou a todos, né?
Verdade, Maria.
Mas é isso, bom dia pra você, pro prefeito, né? Espero que ele ganhe, que Deus acompanhe vocês tudo aí, tá? Muito obrigado por dar a oportunidade pra nós, tá bom?
Um abraço, Maria de Jesus.
Dona Maria, muito obrigado pelas palavras. Dona Maria, realmente foi uma obra imensa ali no Igarapé, um bairro que é praticamente está dentro da área central do nosso município. Uhum. Ali era uma espera de 30, 40 anos e nós fizemos ali uma obra enorme, inclusive com obra de drenagem.
Uhum.
Que recentemente o prefeito falou que nunca foi, que nós não fizemos obra de drenagem. Nós fizemos várias. Quem não fez nenhuma drenagem ainda foi ele. Então tem que vá fazer a sua parte. Agora, Rando, inclusive o Igarapé, ela está falando do entorno do Igarapé.
Certo, algumas
então,
ruas.
Então ali foi feita a drenagem profunda. Tá muito fácil.
É da continuidade.
Do prefeito, exatamente, porque já tem toda a infraestrutura de drenagem ali, ela já tá pronta. Uhum. Então, assim, é o princípio da continuidade. Então, agora já tá, antes não tinha como, para fazer qualquer coisa ali naquela região, tinha precisaria que ter uma obra antes. Então, hoje já tá pronto, tá muito fácil de fazer.
Certo. Falando em drenagem, um dos legados e que hoje a população se orgulha de morar no bairro é o Flamboyant, uma das maiores drenagens ali na Mamoré, no bairro Flamboyant, aqui na cidade de Porto Velho, que hoje é totalmente diferente, asfalto, meio fio, sarjeta, calçada e uma drenagem de qualidade.
Sim, você se lembra, inclusive o ouvinte, eles se lembram que praticamente não existia meio fio em Porto Velho?
Verdade.
Foram milhares de quilômetros de meio fio.
Fio calçado.
Principalmente meio fio, porque depois o meio fio é fundamental, mas não tinha meio fio em Porto Velho. Então assim, quando não tem meio fio, você não consegue fazer a calçada. Tendo isso, meio fio,
você faz a calçada.
Exatamente.
Olha, o delegado de Polícia Civil, meu grande amigo de longas datas, Dr. Alessandro Morei, que é da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, está ligado no programa e ele fala um grande abraço, meu amigo, grande abraço ao Dr. Hildon Chaves. Alessandro Morei.
Um grande abraço, Dr. Alessandro, eu sei que o senhor está tendo muito trabalho e inclusive não especificamente na sua delegacia, mas a bandidagem é um dos grandes problemas do nosso estado de Rondônia hoje, a população. São 12 anos, Rando, 12 anos sem concurso para soldado. A polícia militar não tem.
O efetivo.
Não,
né?
não tem mais soldado. É de cabo para cima e daqui a pouco vai ser de, se nada for feito.
E o Dom Chaves pretende fazer sobre a segurança pública, a exemplo, o que Ronaldo Caiado fez em Goiás?
Primeiro lugar, não, tem que ter.
Tem,
olha,
que ter, ué.
Não, bandido tem que ser tratado como bandido. Isso é, aliás, eu passei 21 anos da minha vida lidando com bandido. Mas aí tem bandido de colarinho, tem bandido Tem o pinguela, tem para todo jeito, mas tem que ir para cima, não tem jeito. Agora, para formar um soldado, depois que ele foi aprovado no concurso, leva um ano.
Vai pra academia.
São 12 anos sem concurso para soldado. Nós temos também muita dificuldade em todas as forças. Os policiais penais, a polícia civil,
o judiciário.
Então isso realmente a parte perícia.
A polícia militar, ostensiva, bombeiro.
Então, enfim, ninguém tá fazendo nada. Olha, há dois mandatos anteriores, há 6, 7, 8 anos atrás, de lá para cá, sem nenhum reforço de lá para cá, piorou muito essa questão. Olha, eu tenho recebido informações que no estado vizinho do Acre nós já perdemos a mão. E aqui, se nada for feito, nós vamos pagar um preço muito alto.
A população. São 8:08, nós vamos para o intervalo comercial. Entrevistado do programa, o ex-prefeito do município de Porto Velho, doutor Hildon Chaves, pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Várias mensagens chegando através do WhatsApp, várias ligações, e a sua participação interage muito, é muito importante aqui no RR Notícias, seu jornal Rádio Rondônia, onde você tem vez e voz. Não saia daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já.
Urbanidade é mais do que uma palavra, é o jeito que a gente encontra de cuidar de quem se move pela cidade. É chegar com segurança, é confiar no caminho, é saber quem chamar. A Urbano Norte nasceu para estar presente na rotina real das pessoas. Urbanidade é fazer parte do caminho de quem precisa chegar bem, na pressa, na espera, na volta para casa ou no começo de mais um dia. Urbanidade é o jeito Urbano Norte de fazer a cidade se mover com mais confiança, presença e respeito. Urbano Norte, isso é urbanidade.
A qualidade de cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o WhatsApp 30264823, 30264824 ou 99965-1457. Veja a vida contra os olhos. Na Clínica de Olhos Vision Center.
Ofertas turbinadas da Nova Lar. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê e demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Nova Lar Milão Plus, 2.149 à vista ou 15 de 199,90 no carnê. TV TCL 65 polegadas, 3.699 à vista ou 12 de 398,90 no carnê. Fritadeira KMF 329 à vista ou 12 de 34,90 no carnê. Vem pra Nova Lar e aproveita.
Rondônia FM.
Gosto de ouvir de manhã.
Atenção. O Taimax informa que disponibiliza de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Se você se enquadra e deseja trabalhar, faça parte da nossa equipe. Deixe seu currículo no balcão de atendimento do Taimax mais próximo de você. O Taimax disponibiliza de vagas para pessoas com deficiência. Faça parte do time Taimax. O máximo na sua economia.
Urbanidade é mais do que uma palavra, é o jeito que a gente encontra de cuidar de quem se move pela cidade. É chegar com segurança, é confiar no caminho, é saber quem chamar. A Urbano Norte nasceu para estar presente na rotina real das pessoas. Urbanidade é fazer parte do caminho de quem precisa chegar bem, na pressa, na espera, na volta para casa ou no começo de mais um dia. Urbanidade é o jeito Urbano Norte de fazer a cidade se mover com mais confiança, presença e respeito. Urbano Norte, isso é urbanidade.
A qualidade de cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Maria Ivanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Maria Ivanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o WhatsApp 30264823, 30264824 ou 99965-1457. Veja a vida contra os olhos, na Clínica de Olhos Vision Center.